Agora, começando esse quarto e também último bloco dessa edição do podcast, a gente continua lá na NASCAR em Darlington para falar agora da Sprint Cup, que é a categoria principal. E, Thiago, eu já aprendi mais coisas da Nationwide hoje. Cada podcast é uma aula de NASCAR para mim. Mas a Sprint Cup eu deixo com você, porque senão eu vou passar muita vergonha.
É, você tem que começar a frequentar mais Campinas, que aí você vai ficando cada vez mais craque. Só falando do treino classificatório, o Matt Kenseth largou na pole, seguido do Jeff Gordon, que era o líder do campeonato até a última etapa, e aí ele foi envolvido em uns acidentes e acabou perdendo a liderança. E a grande sensação negativa, né, por assim dizer, da classificação foi o tricampeão Jimmy Johnson, que largou na última posição. Isso porque ele se acidentou na qualificação, chegou a marcar tempo. Então o Jimmy Johnson largando lá de trás era uma sensação, ele costuma fazer boas provas. E durante a prova a gente teve muita troca de estratégia. Foi impressionante a quantidade de estratégias diferentes. É porque tinha uma bandeira amarela, um certo grupo de pilotos paravam para reabastecer e trocar pneus, outro grupo permanecia na pista. E aí foi as diferenças de estratégias até o fim. E foi ela que acabou determinando o vencedor da prova. Mas antes da gente chegar nele, eu quero falar sobre a corrida do Jimmy Johnson, que foi fantástica. Como eu falei, ele largou na última posição. Durante a prova ele teve problemas, ele rodou, perdeu várias posições. E aí, na hora de um dos pit stops dele, ele tocou com o carro dentro dos boxes e acabou rodando dentro dos boxes. Foi até uma cena cômica, porque tenta imaginar, e todo mundo fechando o olhinho tentando imaginar. Quando você para nos boxes, você para meio que paralelo à arquibancada do seu lado, paralelo à pista, né? E ele parou perpendicular depois que ele rodou. Não sei se todo mundo aí é craque em matemática, lembra do que é paralelo e o que é perpendicular, mas perpendicular é um ângulo de 90 graus. E aí a equipe teve que fazer todo o trabalho com ele virado, e aí no final ele teve que dar ré para sair dos boxes. E
Nossa.
não, foi um caos total. E teve uma hora também que ele tentou trocar a estratégia dele. Foi a hora que teve uma bandeira. Teve a bandeira amarela, todo mundo parou e ele não parou. E aí, resultado, ele pulou para a liderança da prova. Na esperança que tivesse uma outra amarela mais pra frente, ele pudesse parar com todo mundo. Só que não veio essa amarela e ele teve que parar sob bandeira verde. E parar sob bandeira verde é tomar uma volta, porque o oval é muito curto. Pra sorte dele, assim, não foi nem muito azar, nem muita sorte. A hora que ele tava no box, aconteceu a amarela. Então quando isso acontece, a NASCAR faz o piloto não tomar uma volta, mas ele volta exatamente na frente do pelotão. Então a hora que tiver a bandeira verde, ele já tá ali, o retardatário na frente do primeiro para tomar a primeira volta. E aí ele acabou tomando, ficou numa volta atrás. E depois desse inferno todo que eu falei, ele terminou na segunda posição da corrida. Pra você ver como que a NASCAR é fantástica. Foram 500 milhas, foram 4 horas, mais de 4 horas e meia de prova, beirou 5 horas de corrida. Foi aquela prova excelente. Você começa comendo pipoca, termina comendo sobremesa e.
É, no final já tá o pote de sorvete ali, né? Acabou tudo.
Exatamente. E ele e o mecânico-chefe dele fizeram uma excelente estratégia e aos poucos ele foi recuperando posição. Primeiro ele teve que entrar novamente na volta dos líderes. E aí ele foi ganhando posição e no fim, vitória não, chegou na segunda posição o Jimmy Johnson, depois do inferno astral foi quase uma vitória.
Praticamente.
E a vitória ficou com o vovô Mark Martin, muito interessante a história do Mark Martin. Ele estreou na NASCAR em 81. Que ano que você nasceu, Bárbara?
84, mas não espalha, tá?
Ah, você é novinha ainda, não precisa ter vergonha de falar. Daqui uns 10 anos você começa a esconder a idade. Pra você ter uma ideia, o Mark Martin estreou em 81 na categoria. Daí uns 4 anos atrás ele chegou até a anunciar a aposentadoria, ah, depois de tanto tempo vou parar. E acabou participando de umas provas como convidado aqui e ali. A equipe Hendrick, que é uma das equipes mais fortes da categoria, convidou ele para ter um contrato e aí ele aceitou. Tá correndo esse ano inteiro. Essa semana mesmo, antes da prova, semana passada, a equipe anunciou que ele está confirmado para 2010. Então 2010 o Mark Martin também vai estar na categoria. Ele que venceu a prova já esse ano. Venceu novamente e diferença de estratégia, mesma coisa. Faltando umas 50 voltas, 60 voltas, teve uma bandeira amarela. Todo mundo resolveu parar, ele arriscou ficar na pista. E na NASCAR, se você não tem pneu novo, é muito arriscada essa estratégia. Mas devido às características do oval de Darlington, que é um dos mais antigos da categoria, que é muito difícil passar nele, porque você tem, apesar de ser um oval, se você não dá no trilho certo, você não consegue grandes velocidades. O Mark Martin conseguiu então esse feito aí, venceu mais uma. E é o vovô, mostrando todo o poder do Viagra, ele que já foi patrocinado pelo Viagra tempos atrás aí, mostrando o poder dele. E agora eu deixo pra você falar a classificação, os 12 primeiros, que a gente sempre lembra que seriam os que estariam classificados hoje para os e mais os dois que estão ali na zona da classificação.
É isso mesmo, essa lição eu já aprendi. Então, em primeiro, Jeff Gordon com 1.601 pontos, seguido do Tony Stewart com 1.572, o Kurt Busch em terceiro com 1.546, e agora só vou falar os nomes para não ficar tão extenso. Jimmy Johnson em quarto, Denny Hamlin em quinto, Jeff Burton em sexto, Kyle Busch em sétimo, Ryan Newman em oitavo, Greg Biffle em nono, Matt Kenseth em décimo, Mark Martin em décimo primeiro, aí ó, já tá nos playoffs, em décimo segundo, Carl Edwards, e os dois pilotos aí que estão pleiteando essa vaguinha nos playoffs é o Clint Bauer, que tá a 7 pontos do Carl Edwards, e o Juan Pablo Montoya, nosso querido conhecido aí da Fórmula 1, que ele tem menos de 20 pontos para 16 pontos para alcançar também aí, finalmente entrar nos playoffs. Então tá super dentro da disputa também. Então é bem o que o Thiago falou. Se o cara que tá em último chega em segundo, tudo pode mudar numa prova, né? Então Charlotte aí, a próxima corrida no dia 23 de maio. Então tem que dar uma olhadinha se você não conhece, não precisa assistir às 5 horas, assim, pode assistir umas duas, né, vai aos poucos. Mas é bem legal, viu, gente? Eu dormi porque tava monótono, mas a NASCAR é legal.
Ah, mas você dormiu antes da prova, durante a prova eu não deixei você dormir. Eu tava com a minha raquete elétrica de matar mosquito pra te acordar se você dormisse. E só comentando dessa prova de Charlotte, desse fim de semana, ela não vale ponto pro campeonato, é apenas uma prova festiva. A gente sabe que lá nos Estados Unidos eles têm aquela tendência, aquela... Não é nem tendência, qual seria a palavra certa? Aquela...
Tradição.
Tradição de fazer no basquete o jogo das estrelas, que é o lado oeste contra o lado leste. Tem também o jogo das estrelas no futebol americano. Essa é a corrida das estrelas da NASCAR, que acontece nesse fim de semana em Charlotte. E participam nessa prova os seguintes pilotos. Todos aqueles que venceram prova este ano e no ano passado têm lugar garantido na prova. Todos os vencedores da Corrida das Estrelas em edições anteriores e que ainda estão na ativa também têm lugar garantido nessa prova. E todos os últimos 10 campeões que também ainda se mantêm na ativa. Então, os últimos 10 campeões que ainda estão correndo na NASCAR também têm lugar garantido. E mais 3 vagas. Antes da prova em si, acontece 2 preliminares. Com a metade dos desclassificados numa prova e a outra metade na outra prova. Então quem vencer uma e quem vencer a outra também ganha um lugarzinho. E a última vaga é por votação. Então se você está ouvindo aí, tem um piloto que você gosta e que você gostaria de ver, né, nos playoffs. Nos playoffs não. Se você quer ver esse piloto na Corrida das Estrelas, entre no site da NASCAR. É o link que está no meu site, que é o nascarbrasil.net. É só entrar lá e clicar, você vai direto pro lugar de votação e escolher o seu piloto.
A propaganda.
E vale a pena lembrar que é muito importante dar esse voto, porque o vencedor da prova do ano passado foi o Case Ken, que entrou na prova pela votação popular. Não tinha vencido nenhuma prova das estrelas ainda, não tinha vencido prova no ano anterior, nem nada. Conseguiu a vaga pela votação popular, entrou e venceu a prova. Então vale bastante a pena votar. E no outro fim de semana... Aí sim, quando volta a marcar ponto pro campeonato, a corrida também é em Charlotte. Então é como se fosse uma festa. Uma semana antes eles fazem uma corrida festiva e no outro fim de semana local uma corrida para valer ponto. Que são as 600 milhas da Coca-Cola. Então aí sim.
Nossa.
É corrida para mais de 5 horas. Convite está aberto. Se alguém quiser vir para Campinas aí, viu, Bárbara?
6 horas de corrida? Vou pensar, tá? Com carinho.
Não, pra você ficar um pouco mais animada, antes de começar as 600 milhas da Coca-Cola, Tem as 500 milhas de Indianápolis da Fórmula Indy. Então, assiste as 500 milhas e já emenda nas 600 depois.
Pois é, gente. Além, né, foi bom você ter comentado disso, que a gente também vai falar aí muito sobre 500 milhas antes da prova. Então, vocês fiquem ligados. Então, é o fim de semana tradicional do automobilismo, né? Mônaco, 500 milhas, 500, 600 milhas da Coca-Cola, é tudo num fim de semana só.
Exatamente. E entrando nas rapidinhas agora, para esse podcast não ficar extremamente grande, a primeira categoria das rapidinhas, o IRC, que é o Rally Intercontinental, que aconteceu em Portugal neste fim de semana. O resultado foi o inglês, o Chris Meek, que foi o mesmo vencedor da etapa brasileira em Curitiba. Ele venceu com o Jan Kopeck 53,1 segundos atrás e o Volinous com 1 minuto e 4 segundos atrás. Na classificação do campeonato, o Chris Meek tem 20 pontos, o belga Fred Lox tem 18 e o francês o Nicolas Volois com 14 pontos. A próxima etapa do IRC é na Bélgica, entre os dias 18 e 20 de junho.
Agora passando pela Fórmula 3 Itália, que aconteceu em Adria, são duas provas no fim de semana. E a primeira foi vencida pelo Daniel Zampieri, seguido pelo Daniel Campos e em terceiro Sérgio Campana. E a segunda prova foi vencida pelo Stefanos Kamitsats, seguido do Zipole e do Sanchez Lopes. E a classificação do campeonato tem o Zampieri em primeiro com 27 pontos, Daniel Campos em segundo com 22 e o Zipole em terceiro com 21 pontos. E a próxima prova acontece no dia 7 de junho em Magione e também na Itália.
TC2000, que é como se fosse a Stock Car dos nossos irmãos argentinos, está um domínio total da equipe Petrobras, vitória do José Maria Lopes, seguido do Juan Manuel Silva e do Norberto Fontana. Lembrando que existe a possibilidade aí, vai ter uma prova especial, são três provas especiais nesse campeonato, que como se fosse um campeonato à parte. E que tem a presença garantida do Ricardo Maurício, do Thiago Camilo, do Cacá Bueno. Estão cogitando Felipe Massa correndo na equipe da Fiat. Nada foi confirmado ainda, mas quem sabe vamos ter o Felipe Massa aí correndo na TC2000, que é uma categoria bem legal. Infelizmente a gente não dá para acompanhar nem Rojas Directa, nem nada. Mas seguindo com a informação, a classificação do campeonato tem José Maria Lopes com 48 pontos, Juan Manuel Silva 41 e o Norberto Fontana com 30. A próxima prova será em San Martín, no dia 31 de maio.
Agora voltando para a Europa com a Fórmula BMW. Bom, a primeira prova foi vencida pelo Michael Christensen, seguido do Luiz Felipe Nars e do Jesseman Jaffa. A segunda prova foi vencida pelo Luiz Felipe Nars, seguido do Michael Christensen, eles só inverteram a posição. Em terceiro lugar, o Daniel Juncadella. E a classificação do campeonato tem o Nars em primeiro com 56 pontos, o Christensen em segundo com 54 e o Juncadella em terceiro com 36. E a próxima prova acontece entre os dias 12 e 14 de junho em Zandvoort.
Ah, e só lembrando que o Luiz Felipe Nars, ele é brasileiro, então o Brasil com o pé direito no automobilismo mundial. E Super Sport, a Superbike, que é aquela mega categorias que eu recomendo a todo mundo acompanhar. Quer ver motociclismo de primeira qualidade? Não que a MotoGP não seja, mas vai assistir essas categorias também. A corrida foi vencida dessa vez pelo Cal Crutchlow, seguido do Juan Lascos, do Fabio Foretti, Eugênio Laverte em quarto e o Andrew Pitt na quinta posição. Na classificação, o Cal Crutchlow tem 99 pontos agora, o irlandês Eugênio Laverte 81, o Kenan Sufogo, que é um turco, com 72, Andrew Pitt 54 e o Anthony West, que correu ano passado na MotoGP, em quinto com 52. A próxima prova, dia 17 de maio, já nesse fim de semana, é em Kyalami. Na Superbike, que é a principal da Super Sport, são duas provas. Na primeira, vitória do italiano Michel Fabrizio. A corrida foi em Monza, hein, gente? Então, para o delírio dos italianos, o italiano Fabrizio venceu. Seguido do japonês Norio Aga e do Kionari. E só um detalhe, nessa prova, o americano Ben Spies, ele estava liderando. Última volta, já fazia na parabólica, que é a última curva do circuito, pane seca. Exemplo que aconteceu com a Ferrari do Massa, a bruxa esse fim de semana resolveu visitar os tanques de combustíveis. Então o Ben Spies aí perdeu a vitória por poucos metros. Mas na segunda prova ele venceu, deu a volta por cima, vitória do Ben Spies. seguido do Fabrizio, outra boa corrida dele, e do Kionari. Classificação do campeonato, o japonês Noriyuki Aga, 200 pontos, o americano Benes Pires com 146, e o italiano Michel Fabrizio com 125 pontos.
Bom, agora a gente vai falar da Le Mans, que tem várias subcategorias dentro, né, dela mesma. Tem a P1, P2, a GT1 e a GT2. Então, na P1 ficou o Nicolas Minassian e o Simon Pagenaud e o Christian Klien, que era da Fórmula 1. E na 14ª posição do P1 ficou Stefano Ortelli e o Bruno Senna aí, correndo também em diversas categorias. Ele que sofreu um acidente a poucas voltas do final, por isso aí também essa classificação bem abaixo, mas tudo vale como experiência. E na P2, o Kasper Elgaard em primeiro, o Emmanuel Coller e o Christian Poulsen. Em décimo tem brasileiro, o Tommy Edwards e o Mike Newton. E o outro brasileiro, que é o Fernando Reis, que corre junto com o Juan Barazzi, eles foram excluídos da prova. Na GT1, o Luke Alfande, o Patrice Guslard e o Ian Clary venceram. E na GT2 teve brasileiro aí, o Jaime Melo, vencendo com o Léo Mansell e o Antônio Garcia. Bom, a classificação do campeonato, então, ficou no P1, o Bolon e o Tinsel com 16 pontos em primeiro. E em quarta dupla, o Ortelli e Senna com 6 pontos. Na P2, o Collard e o Elgaard com 11 pontos. E os brasileiros, o Fernando Reis com 0 pontos. E o Tommy Edwards com menos 2. Mais uma curiosidade aí de outras categorias, que existe pontuação negativa. Indo para GT1, o Alfander, Clary e o Guslard com 19 pontos. E a classificação da GT2, ela está suspensa porque ainda tem carro sendo julgado. Então, tem que esperar aí um pouquinho. E a próxima prova, as 24 horas de Le Mans, acontece entre os dias 13 e 14 de junho.
Bem, nesse próximo fim de semana, vamos lá então com a agendinha, que na verdade é uma agendona. Estados Unidos, América, Le Mans Series, brasileiros Gil de Ferran e Jaime Melo. Também temos a Granan, que temos os brasileiros Ricardo Zonta e Osvaldo Negri. Temos a Atlantique, temos a Fórmula BMW América, que temos brasileiros correndo. Temos a Mazda, temos a AMA Superbike, temos Superbike e Super Sport. Temos o WTCC com Augusto Farfus. A estreia da temporada 2009 do DTM com o Ralf Schumacher da Bárbara Franzin. A Fórmula 3 europeia. Temos Fiat GT e Fiat GT3. Temos as categorias da Moto Velocidades, que é a 125, a 250 e a MotoGP. Teremos a NASCAR, a All-Star Race, que a gente já comentou aqui, da Sprint Cup. A Nationwide não corre nesse fim de semana. No Brasil vamos ter a Copa Vicara, a Picap, a Stock Car lá no Rio Grande do Sul. Vamos ter a Fórmula Truck no Nordeste. Vamos ter a abertura da temporada 2009 da Fórmula Master, que da onde saiu o Chris Van der Drift, que estava correndo na GP2, saiu alguns pilotos legais de lá. Fórmula 3 australiana, mais uma etapa. Estreia da temporada 2009 da Euro 3000. BTCC, que é o campeonato de turismo da Inglaterra. Renault da Inglaterra. Clio da Inglaterra. Fórmula Nippon e Fórmula 3 japonesa. Então é um fim de semana aí bem recheado, dá para acompanhar bastantes coisas. Roja Directa, que é muita coisa transmitida lá. E é isso. Terminamos aí o quarto e último bloco da edição número 68. Espero que todos os amigos da Rádio F1 Mania tenham gostado, todos os amigos do Café com Velocidade. Último lembrete, comunidade Norkut, que está a cada edição que a gente fala aqui, são 2, 3 novos membros que entram. Então, se você ainda não criou coragem, vai lá, entra, vamos discutir os assuntos relacionados ao podcast. Vamos falar mal de piloto, vamos falar bem de piloto, vamos discutir tudo relacionado ao automobilismo. E é isso, um abraço a todos e até a semana que vem.
Só antes de encerrar, eu queria mandar aqui um super beijo para a Pri do Guardrail, que ela era a nossa convidada especial de hoje, mas ela está numa correria maluca mudando, ela que agora está em Madrid. Então, de qualquer forma, obrigada pela disponibilidade, por ter tentado, insistido. A gente ainda vai gravar com você. Então é isso, gente. Até o próximo café. Tchau.